Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da Academia. Hoje, traremos uma mensagem para o ano de 2011. Quando estamos no limiar do início de um novo ano, um novo período em nossas vidas, marcado pelo movimento do nosso planeta em torno do Sol, certamente estamos ante uma data importante. Nosso calendário foi definido tendo o Sol como centro, o Sol como expressão maior da natureza de Deus. Por esse motivo, comemoramos o término de um ano e início de outro, onde se abre uma nova oportunidade para sermos melhores homens, mulheres, pais, filhos, amigos, alunos, enfim, tornarmos-nos seres humanos melhores. Todavia, nem sempre nos lembramos disso. Haja vista termos nossas atenções tomadas por coisas que em sua maioria não penetram nossa alma e não deixam rastro de crescimento espiritual. São coisas do mundo que nada somam. Pelo contrário, subtraem-nos, tiram-nos o verdadeiro foco do que seja a festa de fim de ano ou de Natal. Com o passar do tempo, acabamos trocando o companheirismo de uma amizade ativa, viva e construtiva por um mero estar junto e trocar presentes. Trocamos o simbolismo de uma ceia, que a princípio representaria a fartura espiritual e a fraternidade, pelos excessos na comida e bebida. Com tudo isso, acabamos nos esquecendo de planejar nosso ano de uma forma responsável e novamente adiamos o importante e abraçamos o urgente. Tudo isso em prejuízo do tempo que acabamos de ganhar e, consequentemente, da nossa própria vida. Uma das frases mais comuns que ouvimos ou dizemos são os desejos de muita saúde e dinheiro para o ano que se inicia. Porém, poucos se atrevem a questionar se esse desejo de mais saúde e dinheiro é de fato o melhor que devemos buscar. Ora, nossos irmãos gregos no seu panteão tinham escalões de deuses que representavam as forças da natureza, oriundas de um deus maior e único. Porém, em sua rica mitologia, tinham Apolo, filho de Zeus. Apolo era pai de Esculápio ou Asclépio, o qual tinha duas filhas, Hygeia, de onde se origina a palavra higiene, e Panaceia. As duas irmãs eram responsáveis pela boa saúde do homem. Sob o domínio dessas irmãs estava a arte de curar as doenças e conservar a saúde. Havia também o deus da riqueza, denominado Pluto, filho de Deméter. Ou seja, tanto as forças responsáveis pela saúde, quanto as forças da riqueza, apresentavam-se muito aquém de um deus maior, o qual chamavam de Cronos, o pai de Zeus. A Cronos, que engolia sua própria descendência, era atribuída à magia do tempo, passado, presente e futuro. Portanto, se o ouvinte prestou atenção, pôde perceber que para os gregos o tempo era colocado num grau de importância muito maior que a saúde e a riqueza. Mas por que isso? Pelo simples fato de a saúde por si só nada representar, já que podemos gozar de boa saúde para fazermos coisas das quais muito nos arrependeremos. E mais, não são nos momentos que a perdemos que nos aproximamos mais de Deus? Que nos faz rever nossos valores da vida e corrigi-los? Destarte, a saúde nem sempre é um bem que nos proporciona oportunidade de evolução espiritual. E quanto à riqueza? Quantos exemplos temos no nosso cotidiano de pessoas que se tornam escravas do dinheiro, que sucumbem ante os bens materiais? Pessoas que quanto mais têm, mais se perdem. Ao que levará alguém sem direção passar a possuir mais dinheiro? Ou seja, a riqueza em si mesma não tem qualquer valor. Não representa garantia alguma de sucesso. Haja vista que a maioria das pessoas que têm dinheiro e que o valorizam inteligentemente é porque um dia não o tiveram. É a privação que proporciona a valorização da abundância. Então, o que de maior valor existe superior à saúde e à riqueza? O tempo. Sim, pois o tempo, que é representado na mitologia greco-romana por Cronos ou Saturno, é o que possibilita a existência da própria vida. A vaga de vida a qual conseguimos nessa encarnação deve-se à existência do tempo. Por isso, esse é o aplicador do karma e, da mesma forma, é o tempo que possibilita a oportunidade, a redenção divina, para que possamos fazer no próximo ano todas as coisas as quais não conseguimos fazer até o presente momento. A vida é feita de tempo. Por isso, desejamos a todos os nossos amigos, membros da academia e família, que nestes 365 dias que virão, não se esqueçam que cada dia é um presente, é uma nova oportunidade de agirmos sobre nós mesmos e nos tornarmos pessoas melhores, sem pressa, sem culpa, sem raiva, sem fanatismos, buscando a cada dia potencializar nosso coração para amar incondicionalmente, buscando ver Deus em todas as coisas. E quando isso acontecer, seremos um só com Ele. Mas para isso precisamos de tempo para fazer o que tem que ser feito. Não desperdice o seu tempo. Obrigado por ouvir esse podcast. Visite o site academiadefilosofia.org para outros podcasts e para ver a transcrição desse podcast. Muito obrigado e até o próximo.